Você quer gravar a introdução? Eu não tenho muito jeito nas minhas, sempre são awkwards.
Mas eu acho que being awkward é o seu jeito, tá ligado? E, tipo assim, a questão é tipo assim, você quer gravar ou você quer que eu grave? Porque eu vou mandar algum retardão qualquer aí, e é isso aí, saco?
Eu sei, vai porque eu gosto disso. Vai lá.
Deixa eu pensar alguma coisa idiota aqui, rapidaço. Tinha tido uma ideia boa, mas aí eu esqueci minha ideia boa, cara. É foda isso, cara.
Foda tipo, passar por isso.
É, foda passar por isso, cara. É muito difícil ser retardado, tá ligado?
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decreptos!
Alô, marmita! Começou o Decreptos Rural!
Tarde demais, já foi. A introdução é essa.
A introdução, então, cara.
Alô, marmita! Chegou, começou o Decreptos Rural. Ai, ai. Um bom momento pra você que tá ouvindo a gente. Nós estamos... É, desfalcados.
Sim, o Daniel, né, cara?
Sim, obviamente, sim, o Daniel.
Você começou a gente gritando algo imbecil, é porque o Daniel não tá aqui, cara. Sim.
O Daniel recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e tá pagando aí um podcast de suspensão. Então, bom momento pra você que tá ouvindo. É o Decreptos, Marmita, Decreptos Rural. Eu sou o Rafael Mordente e tenho aqui na minha esquerda, do lado direito de quem está ouvindo e à frente de quem está baixando esse arquivo em OGG, João Carvalho.
Dizem que sou eu. Eu apenas digo amém. Isso não fez sentido nenhum, cara. Hoje tá difícil, velho. Eu estou aqui louco de clavulin, cara. Tipo, tô tomando muito antibiótico.
Tá metendo um clavulanato de potássio aí pra...
875 BD, filhão. Aqui é a voz das ruas, cara. O B significa de boa e o D significa de droga.
Não, eu acho que o B é de birlica.
O B é de birl.
E o D é de dazaí do monstro da jaula.
É, exatamente, cara.
Ai, ai. E temos aqui com a gente também eu! Sim. Oi, eu... Zaya, tudo Zaya?
Oi, tudo bom, mutante?
Ai, João, nossa.
Tô muito triste.
Estou muito triste, gente. Estou muito triste. Tô
triste, gente.
Tô triste, eu não tô triste. Tô triste!
Eu não sei triste. Vou ler o e-mail de uma forma muito triste.
Hoje eu vou forçar a barra, vai ter tema, sim. É um tema que a gente domina, então a gente pode tirar do cu. Eu tenho a pauta, mas o João recebeu o primeiro cartão amarelo porque tá sem a pauta, mas ele sabe se virar. E nós vamos falar hoje sobre nostalgia da seleção brasileira. Nós vamos falar aí de momentos marcantes que
são
a gente...
São 3 horas e meia que eu separei pra falar dos melhores momentos de Leônidas da Silva, cara.
Sim, cara. E eu separei 15 minutos pra falar só sobre a breve passagem do Alex na seleção.
Sim, é um bom tópico.
É um bom tópico. E a gente vai discutir, né, as agruras, as conspirações, as loucuras, os momentos marcantes, as glórias, as frustrações, as derrotas.
As cambalhotas na rampa do palácio.
Exatamente, as cambalhotas. E nós vamos fazer isso tudo, contudo, depois dos e-mails.
Roda os e-mails!
Errou, cara, que loucura! Senta que lá vem a história.
Se você é chato para caralho, e não quer ouvir os e-mails, pula para 15 minutos e 53 segundos. Shop.
Rafael Godoy mandou aqui pra gente. Ouço muitos, nem deu oi, ele já chegou metendo o pé na porta, gostei disso. Ouço muitos podcasts e conheci o Decreptos através do Não Ovo.
Do é por sua boa vontade, ele só escreveu através Não Ovo.
É verdade, é verdade.
Ele não acredita em preposições.
Ok. Através Não Ovo. Digo que você tem sido meu podcast preferido da minha extensa lista de assinaturas. Porém, após ouvir retroativamente e chegar em testes da Capricho, vi que são tão retardados quanto eu e que poderíamos ser bons amigos. Espero um dia poder pagar uma cerveja a vocês. Sou de Campinas, entre parênteses, não bebo a água, não sabe o que tá perdendo. E estou de vez em quando em São Paulo e raramente em Minas Gerais, mas podemos combinar, ele tá engajado mesmo em pagar uma cerveja pra gente, cara. Tenho uma parceria com um amigo na criação de memes politicamente incorretos em troca de boas rosadas. Ok. Abraço! Saudações, saudações / best regards.
Cara, assim, por mais que, tipo, eu não sei até que ponto o começo homofóbico do e-mail é uma piada ou uma voz abafada vindo do fundo do armário, cara. Porque, tipo assim, começa com ele fazendo muita questão de falar que não bebe água de Campinas. Porque, tipo, se não tivesse falado desse, ninguém ia lembrar que Campinas é uma cidade que é conhecida por ter uma quantidade de homossexuais muito grande. Né? Eu tô imaginando que ele tá aqui no água. Mas assim, ninguém ia nem notar isso, tá ligado?
Não, eu sou um poço.
E aí no final, cara, ele fala assim: tem uma parceria com um amigo que faz memes em troca de boas rosadas.
Oh, putaria!
o estereótipo.
Cara, tipo assim,
o estereótipo de Campinas e. De Campinas com as gays é datado, cara. Eu só sei desse estereótipo. Ele já era datado quando eu era novo.
Nossa, isso é de quando a gente era menino, cara.
Sim, e eu só meio que sei, porque eu sou um poço de culturas, memes e referências datadas.
Não, mas assim,
diariamente.
Quando eu era menino, cara, eu acho que basicamente o Cacete Planeta falava disso.
Exatamente.
E era Campinas e Pelotas, basicamente.
Campinas e
aí
Pelotas.
Aí depois, com o tempo, entrou Santos Dumont também.
Ah, sim, é verdade. Então, né, mas... É isso aí, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. E vamos ver essa cerveja aí, cara. Cerveja é bom.
Vamos ver essa cerveja aí. Assim, a gente vai ter muito prazer em tomar a cerveja com o seu parceiro de boas rosadas. que eu espero que seja um homem bom e respeitador. E te faça feliz, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos decréptos. Me chamo Júnior, sou tatuador e morador da cidade de Sorocaba, em São Paulo, e fiel ouvinte do podcast de vocês. Porém, essa é a primeira vez que vos escrevo. Acabei de ouvir o episódio número 70 e confesso que não assisti. Não assisti é ótimo, né, cara? Eu não sei nem ler mais. Não assisti a maioria dos filmes que foi indicado, mas vou providenciar isso essa semana. Afinal, eu assisti A Bruxa graças a vocês e achei o filme sensacional. Mas eu gostaria mesmo de comentar o filme Relatos Selvagens. Tá aí pro Mordente e pro Danny Hell, que são apaixonados por esse filme. Bom, esse é um dos melhores filmes latinos que vi. Veja Fuckland. Fuckland é tão bom quanto. Ele nos mostra o extremo do comportamento humano de uma forma muito energética, que contrasta de maneira genial a tragédia e a comédia. O elenco, a interpretação, o texto, a direção, a trilha sonora e a cinematografia estão impecáveis. O que me incomodou na indicação de vocês é que vocês falaram que são 3 histórias, quando na verdade são 6 histórias.
Foda-se!
Caralho!
Que aliás variam entre boas, ótimas e excelentes. Como assim esqueceram metade dos filmes, amigos? Hau, 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 hau. Enfim, parabéns pelo programa e muito obrigado pelas indicações. Um forte abraço do Menino Júnior, tatuador da cidade de Sorocaba, São Paulo.
Olha, eu assisti Relatos Selvagens, deve ter coisa de um ano, talvez um pouco menos, e de fato eu totalmente esqueci. As que pregaram comigo foram as 3. A do avião, a do casamento e a do trânsito.
Cara, eu sendo sincero, eu nem assisti o Relatos Selvagens, eu tenho que assistir.
É um filme muito legal, muito legal.
Sim, eu vou ter que
reassistir pra poder grudar agora com as 3 outras histórias, porque eu de fato eu não lembro, eu tô com essas 3 na cabeça e eu vi uma vez só, e fiquei com um impacto e tô muito impactada, né?
Cara, tudo que eu vou falar é que, tipo, eu de curiosidade cliquei no desenho do e-mail dele, e se ele fez esse desenho pra tatuagem, ficou muito legal, cara, tá de parabéns.
Sim, de facto. Sigamos. Rafael Ferraz mandou aqui pra nós. Olá, amigos decrépticos. Meu nome é Rafael e apesar de ouvir o programa desde o começo, é a primeira vez que mando um e-mail. Vários virgens, né?
Olha. Cara, vários newcomers aí.
Né? Moro atualmente na Nova Zelândia e gostaria de indicar um filme que fez sucesso por aqui no ano passado e que possivelmente vocês irão se deliciar.
O filme é maravilhoso.
O filme é o Deathgasm. Segue o trailer, é https://www, enfim. E é uma deliciosa mistura de death metal da pesada, diabões capetudos, romance sem noção, batalha de dildos e humor ácido que tira um sarro com os clichês dos filmes de terror. Vale muito a pena. Bom, é isso aí, caros coleguinhas maus pelo longo e-mail, e continuem com esse maravilhindo podcast top.
É top!
Beijo em vossos pâncreas e fiquem na paz do Cristo Rei, zoeirão da massa. Pô, Rafael, obrigado. Deathgasm parece ser sensacional, só pelo thumbnail aqui.
Cara, Deathgasm é muito legal.
Ele soa como sensacional mesmo.
Cara, é muito divertido, vale a pena. Ano passado tiveram dois filmes de metal negro da morte.
Inclusive, você me recomendou e eu assisti o Metalhead.
Sim, que é o Metalhead e o Deathgasm. Cara, o Deathgasm é bem mais zoeirão e o Metalhead é bem mais sério, né? Assim,
sim, tipo... Metalhead, eu confesso que caiu um cisco no meu olho.
Sim, cara. Tipo, momento. Sim. E é um puta filme, cara. Assim, é um filme legal, tal.
É um filme legal. Bem legal mesmo. Achei que. Então... Eu fui esperando uma coisa e fui surpreendido, assim. É um filme, é um drama mesmo. Assim, eu já sabia, às vezes já tinha falado que era um drama e tal, mas eu esperava um tipo de drama e foi super outro tipo de drama e foi top. Metalhead.
Sim, cara. Ela é bem, bem bacana mesmo, assim. E eu agora vou ler o do nosso já costumaz amigo Edgar Santos, nosso querido trem baiano da morte do handball. Olá, garotinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o Edgar. E desde já, obrigado pelos elogios feitos pelo João e desculpa pelo erro na grafia do nome do seu filho. E sim, sou baiano de Salvador. Assim como várias pessoas, eu assisti A Bruxa por causa do podcast e gostei muito. Vamos mandar cartinhas para quem... dirigiu A Bruxa pra nos mandar todo o lucro, uma vez que, tipo, o único momento que o filme deu certo foi depois do nosso podcast, que ele foi visto pelo mundo inteiro. Entendo o desgosto do João, pois minha esposa é historiadora, estuda colônia, e adora assistir filmes de cunho histórico ao lado dela para ouvi-la azedar horrores. Volta e meia ela fala: para com isso, seu puto, eu não sou a porra do Google, mas é divertido mesmo assim. Eu e todos os outros historiadores do mundo entendemos o sentimento da sua esposa. Algumas indicações dadas eu já tinha visto, mas consegui pegar muita coisa interessante e gostaria de sugerir alguns filmes para vocês. Coloquei os trailers no título, ele mandou o link dos trailers pra gente, ele foi muito gentil. Pro Daniel, ele recomendou Funny Games. Aqui ficou com o nome Violência Gratuita, do meu diretor favorito, Michael Haneke. Pode ser tanto o de 97 quanto o remake dirigido pelo próprio. São iguais, vai entender. É tenso e assista de manhã. Confia no tio.
Eu queria só parar um segundo. Eu já assisti Funny Games. Funny Games é legal pra caralho. Que filme legal. É idiota. É o filme mais idiota que eu já vi. Acho que e eu tô incluindo aí Megiddo, mas Megiddo é idiota por outros motivos. Funny Games é um filme muito bem feito, mas é idiota. É um filme...
Ele é idiota no estilo idioticen de idiota, assim? Tipo, por que não vamos fazer suruba?
Não. Ele é idiota no sentido de que ele não tem uma narrativa propriamente dita. É só um monte de coisas acontecendo. A parada é um realismo mágico. Tipo, uhum. o bagulho acontece porque acontece, é meio... É realismo mágico, não, é Deus Ex Machina. O bagulho simplesmente acontece porque acontece. E desenvolve porque desenvolve, e quando acaba você fala, porra, puta que pariu, mas ao mesmo tempo você fica satisfeito. E tem uma cena muito engraçada de um humor dark. Tem uma cena muito boa envolvendo NASCAR no filme, que é sério.
Então você tá me falando que é tipo um filme cuja concatenação lógica dos eventos é igual Holy Mountain. Começa do nada, chega a lugar nenhum e no final você fala assim...
Exato. Porém, menos mágico. Ele não é mágico e fantástico. Ele é muito pelo contrário. Ele é brutalista. Ele é...
Entendi. Né? Inclusive tá aí, né, cara? Quem nunca viu Holy Mountain, né, cara?
Porra, é um filme muito legal, cara. Porque é um filme fanfarrão, lisérgico, mágico, fantástico, profundo... é um sarapatel
francês.
Francês, dirigido o Jodorowsky, ele é... Ele não é francês. O filme é produzido na
França. Não, mas o Holy Mount é uma produção francesa, não é?
É.
Eu tenho quase certeza que é. Eu tô... Não sei se eu tô falando bobagem, não. Eu acho que é assim. Pro Mordente, procure uma série inglesa chamada Humans. Ela foi do ano passado e fala sobre um futuro próximo onde as pessoas compram autômatos parecidos com pessoas. A série não é boa pela trama, mas sim pelas indagações que você faz sobre ética e tecnologia. E pra mim, ele recomendou o Deathgasm.
De novo, olha que legal.
Sim, que é muito bom. Um cara monta uma banda de black metal e envolta o demônio pra quê mais? É tipo, né? Desculpe o e-mail longo e vamos todos assistir Good Night Mummy. Abraços.
Eu não sei se a gente vai ter um episódio sobre Good Night Mummy, mas eu queria deixar registrado, não gostei.
Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa,
voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que eu sei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei.
Verde, amarelo, azul e branco.
Hoje a gente vai falar, né, da Seleção Canarinho. A amarelinha, a um dia muito temida e respeitada seleção brasileira, e eu tenho aqui comigo para debater sobre, né, essa entidade do chutebols, o meu amigo João Carvalho.
É isso aí, cara. Tipo, quando a bola entra na meta-rede, é ponto de futebol.
Ponto de futebol, exatamente. Inclusive vamos já deixar esclarecido que nós vamos tentar não usar a palavra gol e vamos tentar usar a palavra ponto de futebol, que não é uma palavra, mas é uma expressão, vocês entenderam.
Cara, eu gosto de pensar que ponto de futebol é uma única palavra junta e fenizada em três, tá ligado?
A gente é mineiro, ela pode...
Nossa língua não permite um processo de justaposição análogo ao do alemão.
É verdade.
A gente tem o processo de fenização, onde a gente pode transformar coisas gigantes numa palavra só e fenizando.
Sim. Ou mineiros, cara. Mineiros podem justapor por comutação de sílabas. E pode ser ponto de futebol.
Muito justo, muito bem colocado. Mas nesse caso, eu acho que... Né? O Decreptus, ele é todo sobre duas coisas, cara. Que é respeito extremo às regras do português formal. And getting the pussy. Então, seguindo esses dois preceitos, eu acho que o mais correto é infelizar como ponto de futebol.
Não, eu concordo plenamente. Estava apenas pontuando para, né, enriquecer o debate, né, para florear a conversa.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha.
Primeiro, seleção brasileira é uma parada que as galera tem que ter as moral, você tá ligado?
Eu tô ligado. Cara, e eu tava pensando nisso, e, tipo assim, quando a gente chegou nesse ponto, nesse tópico, cara, eu comecei a pensar e tem várias coisas que eu pensei, assim, cara. A primeira delas, que é um bagulho que você falou que é muito louco, cara, que é tipo assim, a um dia respeitada e amada, cara. Cara, e isso é uma coisa de louco, cara, porque ninguém respeita mais a seleção brasileira e
não
dois,
mesmo.
O próprio brasileiro deixou de amá-la, cara.
É verdade.
Isso é uma coisa muito louca, velho, porque, tipo assim, eu acho que a gente, Mordente, foi a última geração que, de fato, teve um amor estranho amor, pra citar, né?
Sim.
Uma página imortal da nossa cultura, pela seleção brasileira, cara. Porque quando eu era moleque, velho, e, tipo, quando eu era moleque, você também era.
Sim.
Você lembra, cara, como que era uma loucura quando a seleção ia jogar? E não só na Copa do Mundo, não. Eliminatória, amistoso.
Porra.
Velho, qualquer coisa que fosse seleção brasileira, parava a rua, cara.
Parava tu, cara, eu matei aula, você falou de eliminatória, se bem que o jogo foi à noite, eu tô cruzando uma memória, Copa eu posso garantir, exceto 2002 que os jogos foram de madrugada, todas as Copas até 2006 eu matei aula no colégio e na faculdade, 2002 não deu por causa do fuso horário.
Fuso horário, né? Cara, eu lembro de 2002, a gente junta, você conhece o Rodrigo lá do Tirol, sim, Pedrinho e tal, que a gente ia lá na República Tcheca e tal, a gente juntou os meninos todos, Carinhoque, essa galera, a gente foi ver, tipo, Brasil e Inglaterra, do clássico gol do Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
Que eu acho que foi, tipo, 3:30 da manhã.
Sim, foi um bagulho desse.
Sacou? A gente baixou lá no Tirol pra ver, cara, e tipo assim, eu lembro que no outro dia de manhã, tipo assim, eu tinha faculdade, na sequência eu ia trabalhar na hemeroteca, era um bagulho, assim, completamente insano eu tá vendo aquele jogo às 3 da manhã, sacou? Sim. Tipo assim...
No entanto, estava vendo.
Era um crime contra mim mesmo, contra a sociedade, sacou? Tipo...
Contra o mercado de trabalho.
Contra o mercado de trabalho.
Sistema de educação.
Contra a direção salutar, porque eu tava muito cansado de trampar o dia inteiro pra tá emendando desse jeito, sacou? Sim. Tipo assim, eram vários crimes diferentes, sacou, cara? Tipo...
Cara, e é muito engraçado...
Mas eu ainda, assim, pensava que, tipo, seria um crime ainda maior não ver o jogo, sacou?
Exatamente.
Mas assim, velho, voltando nesse rolê da infância, cara, porra, eu tive aniversário com bolo de seleção brasileira, cara, bolo de campinho de futebol,
sim,
com camisa da seleção, e eu vestido com camisa da seleção, e a decoração toda de camisa de seleção, cara, tipo,
que merda.
Em 90, que eu era menino, assim, cara, eu lembro dos meus tios todos chorando, cara. Sabe?
Também,
tipo assim,
eu também lembro.
Casa, cara, eu vi o jogo contra a Argentina na casa da minha avó, ali no Santa Efigênio. Você fraga ali e tal.
Uhum.
E assim, cara, eu lembro de todo mundo na sala, era uma televisão da Telefunken pequenininha na época, sacou? E tipo assim, aquele clima de morte, tá ligado, velho?
Sim.
A galera literalmente chorando copiosamente. E olha que 90 era uma puta seleção lixo, cara, porque tipo assim, os caras saíram de 82 e 86, que eram duas putas seleções maravilhosas, mas que deu ruim.
Sim.
E 90 eles já tentaram um pragmatismo bizarro que também deu ruim, sacou? Então,
também
tipo,
deu
ainda pior, tá ligado? Porque, tipo...
Esse jogo contra a Argentina, eu não lembro onde eu assisti, mas eu lembro que tinha família, tipo, pai, tios, amigos de pai, amigos de tios, tipo, adultos, né, os adultos do meu círculo imediato ali de pessoas que eu conhecia, e, porra, eu lembro do gol do Canidia, eu lembro da reação, a galera, teve um pessoal que riu, mas riu de tipo assim, eu não acredito que, sabe, aquele riso...
Sim, aquele riso nervoso, igual quando, tipo, você recebe uma notícia abrupta de uma morte, sacou? Tipo...
É, que você ri de, mano, como assim, cara? E aí ficou um clima realmente assim, pô, puta que pariu, como assim que nós perdemos? Tipo assim, ah, ser eliminado das quartas, e o pessoal já era mais velho, já tinha visto outras Copas, pô, beleza, a gente já foi eliminado antes, mas pela Argentina, vai tomar no
cu. Foi nas oitavas, não foi não?
Foi nas oitavas, desculpa, foi nas oitavas, porque a Argentina pegou foi...
Se bem que a Copa naquela época era menor, agora eram uns... Não era 32, era 24...
É, aí eu não tô lembrado quando que foi. 94 eu acho que já era 32, eu não tenho certeza.
Não, 94 foi o primeiro ano que foi maior. 90 ainda era menor. Eu acho que eram 24 seleções só.
Mas, de qualquer forma...
Ia pras oitavas, porque, tipo assim, as duas primeiras iam e as quatro melhores terceiras colocadas...
Era parecido com a Eurocopa.
A não ser, tipo, a não ser, tipo, 74, 78 e tal, que foram umas Copas bizarras, que, tipo, tinha uns quadrangular final muito louco, assim.
Sim, sim. Isso é um detalhe que, por exemplo, a Copa de 90 eu não lembro muito bem... Não lembro muito bem como, né, dos jogos, assim, eu lembro
muito
vagamente.
Eu lembro de algumas seleções,
jogadores,
velho,
e seleções.
Tipo assim, e Guita, cara, o Colômbia e Camarões, cara, é um jogo que, tipo, eu era menino, assim, criança mesmo, e esse jogo, tipo, ficou cristalizado na minha alma, tá ligado, cara?
É, Roger Milá e Guita, não,
cara,
tem como
Roger
dar errado.
Roger Milá é tipo isso, saco? Era muito louco, velho. Mas assim, voltando naquele primeiro tópico que eu te falei, cara, de respeito e amor, cara. é impressionante, cara. Tipo assim, a rua parava, tá ligado? Tipo assim, na hora que era um jogo da seleção brasileira, cara, parava a cidade meio que ficava em silêncio.
Sim.
Parava, sacou? Tipo assim, a galera torcia de verdade, era uma paixão, era uma loucura. Oh, e tipo assim, e quando a gente era menino, cara, ainda não tinha tanto jogador assim fora do país, sabe?
Não então, tinha, cara. O Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians já foram, cara, tipo, já sim, foram a espinha dorsal da seleção.
E é isso que eu tô te falando, cara. Era muito. Tipo assim, na escola, velho, quando saiu uma convocação da seleção, aí tinha, tipo assim, 3 do Galo e 2 do Cruzeiro, era motivo de chacota pra nós cruzeirense 2 meses, tá ligado?
É.
Aí na outra seleção ia 3 cruzeirense e um atleticano só, cara. Aí, tipo, você descontava toda aquela merda que você ouviu, sabe? Tipo assim, era uma outra ligação, cara. A seleção tava aqui, sacou? E velho, na moral, velho, os caras tinham uma outra ligação com a seleção.
Sim,
os jogadores, sabe?
Eu parei pra pensar nisso, porque sempre o pessoal fala. Eu acho que saiu um pouco da proporção. Eu acho que a identidade individual das pessoas mudou muito com o tempo também, por questão de paradigmas da comunicação e tudo mais.
Eu vou ser sério com você, eu acho que até a globalização enquanto fenômeno cultural é preponderante nisso.
Sim, sim.
Tipo, hoje em dia é muito mais. Velho, eu não tô brincando com você, cara. Se você chegar pros meninos de 12, 14 anos, cara, e falar assim, oh, me fala a escalação do Leicester, me fala a escalação do Chelsea, me fala a escalação do Manchester United, os caras te falam, velho. Se você virar pra esse mesmo menino e falar assim, oh, me fala 3 jogador do Figueirense, ele não sabe te dizer, velho.
Isso é verdade.
Sacou? Então, tipo assim,
assim
o mercado sempre, global é muito mais preponderante, cara.
Sempre haverão.
Tipo, quando você era menino, velho, a gente era metaleiro, mas assim, fora dos nichos do underground, cara, até música em inglês, a música pop em inglês não era tão predominante.
Sim, o acontecia muito, sempre teve um espaço muito grande, mas em termos de
sim, cara,
de música pop, assim, tipo, assim, era em essência, era muito diferente.
As pessoas ouviam mais MPB do que Katy Perry, tá ligado? É tipo,
ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
O grande lance da seleção na época, né, nessas épocas que a gente viu aí, que a gente meio que viu essa transmutação toda, sim, né, de um ponto X pra um ponto Y e todos os estágios entre um e outro. Porque sempre houve uma proporção justa entre baladeiros e carolinhas. Então, era uma mistura interessante, porque o pessoal
E tinha a galera muito louca, tipo Renato Gaúcho, Romário e tal. Sim. E tinha os atletas de Cristo, né, cara?
Sim, o melhor exemplo, pra mim, foi a seleção, eu acho que a seleção de 2006 até foi mais equilibrada nesse aspecto, porque você tinha o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, o Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, mas ao mesmo tempo você tinha o Cafu, você tinha o Kaká, você tinha o Lúcio, que sempre foram mais certinhos, mais carolinhas e tudo mais, e você via que o pessoal tinha uma unidade ali, que mesmo
mas nesse na ponto vida eu já acho campo, que tipo assim, os caras já têm um grau de internacionalização maior.
Ah, sim,
sacou?
Sim.
E tipo assim, eu acho que 94, essa geração de até 2006 e tal ainda tem um compromisso um tanto quanto diferente, por exemplo, assim, um cara igual o Cafu, velho. O cara era um cara que, tipo assim, ele tinha um tesão de jogar na seleção gigantesca. Era, tipo assim, melhor lateral direito do mundo. O cara vencedor, ridiculamente bilionário e com a vida ganha, sacou? E chorando lá com a camisa do Jardim Irene na mão. E, tipo, um puta tesão de jogar pela seleção. Não, isso Cafu, eu acho foda,
Cafu, sacou? O Cafu foi demais.
Isso eu acho muito foda. Mas, assim, o que eu tô falando, assim, eu já acho que essa geração, assim, você já tá mais um tanto afastado, assim, tal. Mas, assim, uhum, essa geração é o último ponto antes de transicionar totalmente, cara. Porque, tipo assim, o cara igual o Adriano, cara, pode ser um beberrão louco, sabe?
Tá, mas ele era craque, tirando... ele era craque.
Não, mas a questão não é essa só, cara. Você vê que ele tinha um tesão de jogar na seleção, cara. Sim. Aquela final da Copa América, puta, quando ele sozinho ganhou da Argentina inteira.
Puta, que pariu. Velho, aquela virada, aquela dominada de coxa, velho, que ele virou direto e bateu pro gol e a galera...
O cara jogou igual um monstro, a atitude atitude dos caras é diferente, sabe? Tipo assim, você vê que os caras jogando com garra, velho. Os caras brigando, brigando mesmo, assim. Não é só brigando, assim, na bola. Brigando de, tipo, de dar solada, tesoura voadora, agredir, tá ligado? Tipo assim, é um grau de compromisso, velho. Que, tipo assim, você me desculpa, velho. Eu não consigo imaginar, cara, sei lá, tipo, o Neymar e o Gabigol fazendo isso, tá ligado?
Eu também não. E é engraçado, porque em termos de talento, em termos de habilidade...
Não, nós eu não tô questionando tivemos, isso, saco?
Sempre tivemos... Assim, não, eu sei, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a gente sempre teve muito bem servido
de inclusive, a gente jogador. Sempre teve extremamente bem servido de talento e extremamente mal servido de tática e técnica. Técnica no sentido de
funcionamento. Funcionamento.
Gerência. Vamos treinar as coisas básicas. Vamos treinar uma lateral bem batida até sair certinho, sacou? Tipo assim. Porque, tipo, isso é uma outra teoria que eu tenho, cara. A minha teoria é o seguinte, cara. A gente sempre teve dois tipos de técnico diametralmente opostos na seleção brasileira, cara. Que é o boleirão ignorante retranqueiro do vamos. Que é o cara que só aponta pra frente e fala, vamos, vamos, sabe?
Sim.
É tipo assim, Dunga, Sebastião Lazzaroni, Zagallo em 74.
Sim.
Sacou? Tipo assim, são uns caras muito burocráticos e que tipo assim, ah, põe essa galera que é boa aí, a gente torce pelo melhor. Tá ligado? E os Eric Cantona da vida, sabe? É. Que é os caras que querem fazer assim, não, eu não quero que esse time ganhe, eu quero que esse time faça arte.
Eu quero que esse time humilhe, basicamente.
Saco, eu não quero ver necessariamente, tipo, uma vitória. O que eu quero ver aqui é poesia, saco?
Sim, que aí no caso, Parreira, Filipão...
Cara, o Filipão, o Parreira até menos, que o Parreira era muito pragmático, cara. A gente esquece um pouco de 94, porque a gente ganhou.
É, não, e a gente esquece também tá. Que
O Parreira não, cara. O Parreira é um cara que tinha muita tática, no sentido de, tipo, era um estudioso do futebol, o cara, tipo, acompanhava o que tinha de mais moderno na época e tal. Tanto você vê que ele impõe sobre o Brasil um jogo com volantes e controle de bola no meio de campo, que era brutalmente antagônico ao que o nós gostaríamos que o futebol brasileiro fosse. Ninguém gostava de ver a seleção de 94, cara. Sabe? Tipo, inclusive foi em 94 que começa a morrer o respeito pelo Brasil. Foi naquela eliminatória, com aquela derrota ridícula e vexatória pra Bolívia do Echeverri.
Sim, o que de certa forma foi equilibrado, porque a Bolívia tinha um time ruim, mas o Echeverri tava jogando pra caralho.
Não, o Echeverri era um monstro,
e o Brasil
cara. Velho, mas sabe o que é o foda? É que perder pra Bolívia do Echeverri era perder pra Libéria
Jorge
Weah. Exatamente. Tipo assim, cara, é um cara que é um monstro e o resto é tipo flagelados da fome da guerra, tá ligado? Tipo...
Pois é, cara. Mas apesar de que o time do Brasil é nessa transição, né, na eliminatória pra 94 e na Copa de 94, era um time que, assim, se a gente for esmiuçar, não era um time,
cara,
ruim.
Não, era um time muito bom, mas o time era extremamente pragmático. Você pensa o seguinte, o Brasil classificou na Bacia das Almas.
Com aquele gol maravilhoso do Romário, eu tava na casa do meu vizinho, no prédio lado.
Você me desculpa, aquele jogo no Maracanã teve dois gols. Aquele jogo contra o Uruguai, cara, foi um dos jogos mais do caralho.
Foi lindo.
Na minha vida.
Eu não lembro o outro gol, eu lembro do gol do Romário.
Bebeto de voleio doidão.
É verdade, puta que pariu. É porque o Bebeto...
Outro gol é ainda mais doido do que o gol do Romário,
porque
velho.
O do
Bebeto de voleio, velho.
É porque o Bebeto era metido a dar uns voleios mesmo, ele só... E toda bola que pingava pra ele na área, ele tentava um voleio e ele costumava muito acertar. E eu não tava lembrado que tinha tido esse...
Cara, não. Velho, aquele jogo foi doido demais, velho.
Nossa,
e assim, insano. Eu não lembro ao certa ordem. Eu lembro que o Brasil tinha dois jogos pra fazer e ele tinha que fazer, tipo assim... 4 pontos, você tinha que ganhar os dois pra garantir.
Uhum.
E aí, cara, esse jogo contra o Uruguai, eu acho que foi o primeiro dos dois jogos. O outro jogo era, tipo, contra a Venezuela, alguma coisa assim. Era um jogo que, tipo assim, se ganhasse do Uruguai, vai, sabe?
Uhum, sim.
Eu não lembro mesmo qual foi a última rodada, se o Uruguai foi a última rodada, se tinha um jogo depois. Eu lembro que o Brasil chegou a duas rodadas, precisando de ponto e fodidão, sacou?
Uhum. Disso eu lembro, assim, eu não lembro exatamente de como era a situação, mas eu lembro que, assim, talvez o Brasil não vá pra Copa, puta que pariu.
Não, tinha uma chance, assim, real do Brasil não ir pra Copa. Europa, sacou? Aí, velho, a verdade é que, tipo, esse jogo contra o Uruguai no Maracanã, cara, foi um jogo do cara. E, tipo assim, e o Romário ficou afastado há um tempo, né? Uhum. Tipo assim, nas eliminatórias, rolou toda uma treta e tal. Ele não falou, não, também não vou, não enfia essa seleção no cu, só tem filha da puta nessa porra, sacou? E aí no final ele falou assim, não, então quer dizer que eu tenho que classificar essa merda, né? Então vamos lá.
Aff, que saco.
Aff, que saco. Foi tipo isso mesmo, sacou? Puta que pariu. Nossa, velho, como jogou, cara. E a dó no coração é 98, né, cara? A contusão dele, né, cara?
Sim, teve o lance da contusão e teve o lance do...
Não, sei que foi do... Treta. Não, 2002 foi a treta com o Filipão, né?
É, que teve a treta com o Filipão em 2002, mas que foi que depois eu li a respeito lá que anos e anos depois que ele foi comentar, cara, tipo, não foi uma treta pessoal do tipo, ah, não gosto dele, ele não gosta de mim. É tipo assim, ele ficou puto com razão porque ele queria ir, mas não ia dar taticamente porque o Filipão e o time de 2002 era bem aquilo mesmo, que era um time que voltava pra marcar em sua maioria. E era um time de muita triangulação e um time de muito...
Em 2002 ainda rolou a parada mais louca de todas, que foi o Ricardinho, que tava jogando pra caralho, machucar, faltando tipo 10 segundos pra começar a Copa.
Sim.
E aí ele, foda-se, chama o Kleber só aí, que bosta.
Sim.
E o Kleber só jogou pra caralho.
O Kleber só jogou demais.
Destruiu a Copa e nunca mais jogou nada, nunca. Ainda nenhum. A não ser no Winning Eleven. Virou jogador de Winning Eleven mais uns 10 anos ainda.
Sim, rendeu demais.
Enganou muita gente, ganhou muito salário e fez muita torcida passar raiva. Jogador de Winning Eleven, jogador de Pro Evolution Soccer, tá ligado?
Sim.
Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe onde pula. Ninguém sabe pra onde olha.
Pra mim, acho que o grande ponto da seleção, e eu digo isso, é foda porque fica parecendo que eu tô puxando a sardinha só por puxar a sardinha, mas eu não tenho um outro exemplo melhor, mas a seleção transmitia pro torcedor e pro espectador a mesma vibe que na minha experiência pessoal, que o Atlético me proporcionou em 2013. Era um negócio insanamente emocionante.
Assim, aquele negócio que, tipo assim, é tudo feito pra dar errado e de alguma forma bizarra dar certo.
Sim, sabe, o cara catar um pênalti, você ir disputar o bagulho nos pênaltis, todo mundo do seu time, do outro time, perde todos os pênaltis, você fica, mano, que porra é essa?
O que tá acontecendo? É tipo assim, aquela final, só fazendo um adendo, cara, eu como cruzeirense, velho, na final, velho, o Vitor foi driblado e o cara perdeu um gol sem goleiro, velho, aos 30 e tanto do segundo tempo, tipo, 3 minutos antes do Leonardo Silva fazer o gol, velho, o cara driblou o goleiro e chutou pra fora, velho,
assim, ele tropeçou e nem chutou, cara.
É, rolou.
Não deu tempo.
Velho, mas assim, eu lembro que foi um bagulho bizarro, assim, cara.
Quando rolou o lance, eu não aguentei. Eu tava num lugar muito bom, que eu tava vendo o campo todo. Eu tava exatamente no meio da oval do Mineirão, então eu vi o campo todo. Na hora que eu vi o lance, que o cara já saiu do zagueiro e já foi pra cima do Vitor, e quando eu vi o Vitor saindo da área, eu meio que eu virei a cara. Eu virei a cara e falei,
puta merda, deu ruim, né, cara?
Tipo assim, viramos chacota. Aí eu já virei e fiquei olhando pra torcida. Aí eu vi a galera, tipo, bichos, tipo assim, uma vibe muito estranha. Assim, você olhava pra galera, uma vibe muito estranha, um pouco de barulho. Aí de repente você vê a galera comemorando como se tivesse rolado gol com outra bola do outro lado do
campo. Sim, cara, muito louco.
Puta que pariu, a galera gritando, eu olhei assim, o cara tá no chão e o Hever ou o Leonardo, não lembro. Eu não vou lembrar qual jogador contra, pode ter sido o Donizete. Enfim, alguém apareceu voando assim que o maluco tropeçou. O cara passou igual um foguete. Tá, e tomou a bola, falei, puta que... E eu só vi o finalzinho do lance. E a seleção brasileira dava... Exatamente isso, cara, 94 foi isso, foi um time que jogava feio, de certa forma, no sentido de que tocava muita bola, era muito pragmático, e aí lá na frente tinha dois caras brilhantes, mas ao mesmo tempo era um bagulho muito emocionante, porque, cara, aquele gol do Romário de cabeça contra a Suécia na porra da semifinal, que o cara levantou, o Romário fez um gol de cabeça no meio de dois zagueiros suecos, cara, o Romário é do meu tamanho, os zagueiros suecos são do seu tamanho, e o Romário fez um gol de cabeça no meio de dois, saca?
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
O jogo contra a Holanda, que teve o gol do Branco, que teve aquele gol do Romário. Até o gol do Branco, de certa forma, foi gol do Romário.
Sim, e tipo assim, na moral, cara, aquele chute do Branco, velho, que é aquilo, velho?
Aquilo foi incrível, foi incrível.
Aquele é um dos chutes mais doidos, cara. Cara, eu vou ser muito sincero com você, velho. Tipo assim, tem três chutes na história da seleção brasileira, assim, que dois eu de fato vi ao vivo e um não. Eu vi, tipo, depois, porque, tipo, eu acho que eu não era nem nascido direito, sacou? Mas, tipo assim, o chute do Éder, cara, na Copa, que a bola faz uma curva bizarra, que ele tá quase na lateral e a bola sai fazendo a curva e entra, cara.
Isso foi em 82, se eu não me engano.
82, cara.
Eu ouvi falar muito desse chute também.
Velho, tipo assim, é um bagulho que você fica olhando assim, você fala assim, caralho, velho. E tipo assim, a gente pegou o final da carreira do Éder Aleixo, principalmente nós que somos mineiros, saco? Sim, a gente viu jogar muito aqui. Cara, inclusive esse jogo do Brasil com a Holanda, cara, que foi um puta jogo do caralho, cara. Foi. Aquele chute do Branco, velho.
Puta que pariu.
Cara, é um chute bizarro, que é um chute, tipo assim, é um chute que faz o Galvão falar assim, a física não permite, tá ligado?
Sim, o jogo contra a Holanda, ele é prova de não é nenhuma teoria, porque tá mais do que provado. Jogo que termina 3-2, não existe um 3-2 que você fala, foi mais ou menos, não, que, todo assim, 3-2 é insano.
Sim, velho, e assim, o Brasil jogou com a Holanda duas vezes seguidas, né, cara, assim, em 94 e 98, os dois foram dois jogaços absurdos.
Sim.
E os dois, cara, você tinha a sensação que, tipo assim, qualquer um dos times que ganhar vai chegar na final rindo, tá ligado?
Sim, porque os dois estavam jogando. Aquele time da Holanda é o time que o Bergkamp meteu aquele golaço contra a Argentina, né?
Sim, cara. Contra a Argentina, inclusive, assim, velho, a Holanda dá uma dó, né, velho? Porque, tipo assim... No sentido de, tipo, pô, que absurdo, cara. A Holanda não é campeã mundial, velho. Como assim, cara?
Sim. E justo quando eles quase chegaram... Assim, eles perderam
tem várias seleções da Holanda que poderiam ter sido campeões mundiais, tá ligado? Sim. Tipo assim, 74 é um absurdo, cara. Tipo, a Holanda é a campeã moral de 74 e 78, tá ligado? 78 é ainda mais absurdo, porque se não fosse pelo goleiro peruano, ladrão, filha da puta do caralho... Cara, primeira coisa, velho, time... Velho, você me desculpa, o Brasil... Por melhor que fosse a seleção brasileira de 70, cara, o Brasil tinha que ter perdido, porque time de ditadura não merece ganhar porra nenhuma, tá ligado?
É.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
Tem três fortegombas na história da seleção brasileira, cara. Assim, é óbvio que tem muitas mais, sabe? Mas assim, que me vem à cabeça agora, cara, duas que são coisas absurdas, cara. Primeiro, cara, a do Éder em 82, que a bola faz uma curva, cara.
Pra
que,
fora,
que, é. É, velho, a bola faz uma curva tão absurda, cara, que você começa a se questionar se Einstein estava certo quando ele inventou a gravidade, sabe?
Aquilo foi 82 ou 86, não tenho certeza, mas sempre ouvi muito falar disso. A gente chegou a ver o Éder jogar um pouquinho pelo fato da gente ser mineiro e ter ido muito ao Mineirão.
Nossa, sim, quando, né, a gente pegou, era um pedaço moleque, da... assim, né, cara, tipo...
Pois é, pegou um pedaço da carreira.
Final da carreira dele, ele ainda jogava muito, assim, cara.
Nossa, ele era craque mesmo. Então tem aquele chute, e aí, então assim, tem ele, aí a gente concorda no chute do Branco, que é realmente também outro, que você fala, cara, como que essa bola não desviou em ninguém, como que o Romário saiu da frente a tempo, como que essa merda foi beijar o pé da trave e entrar, o jogo tava... Eu nem lembro quando que tava... Foi o gol de virada, se eu não me engano. Tava 2-2. Aquele foi o terceiro.
Sim, cara.
Eu não tô certo. Porque teve o gol do Bebeto... Porque teve aquele gol do Bebeto que ele saiu...
Eu não lembro se aquele gol foi o segundo ou o terceiro, cara.
Os três gols foram épicos, cara. Porque o gol do Bebeto que eu não lembro se foi o que ele sai comemorando, gritando, Romário, eu te amo. Porque o Romário, tipo, serviu a bola certinho pra ele. Ou se foi o que ele saiu comemorando de bercinho, que ele fez um negocinho com a mão, assim.
Sim, do menino dele que ia nascer e tal.
Isso. Não tô lembrado qual das duas comemorações que veio depois. Então teve esses dois gols, foram épicos, e teve o gol do Romário, que foi também naquele contra-ataque insano. Um passe longo no pé do Bebeto avançou, o Romário já tava chegando, Na hora que o Bebeto cruzou na área, quando você vê o lance de longe na câmera panorâmica, parece que o Romário faz a bola parar por um segundo no ar, mas é porque a bola dá um kick, e na hora que ela quica e pega no pé dele, quando você vê de cima, realmente parece que a bola cola no pé dele por meio segundo e entra. E puta, cara, aquele gol foi duro demais. Ponto de futebol, aquele ponto de futebol foi muito doido.
Aquele ponto de futebol foi muito foda, cara.
Os três, os cinco
gols. E aí, tipo assim, velho, beleza. Tipo assim, aí tem. Eu tava falando dos gols,
dos chutes,
cara.
Né? O chute dos do chutes. Branco.
Tem esse chute do Branco, tem esse chute do Éder, cara. E se eu não me engano, é em 97, cara. É um Brasil e França.
Foi Copa das Confederações.
Copa das Confederações, cara.
Nossa, cara, puta que pariu.
Roberto Carlos contra o Barthé, cara.
Sim, o Barthé nem saiu do lugar, cara.
Velho, o Barthé, ele só fica parado com a cara de, tipo assim, não, cara, que loucura, tá ligado? Você é burro. Tá?
O mais legal de tudo dessa falta é porque o Roberto Carlos saiu pra cobrar a distância, era a distância perfeita não, pra ele.
Velho, primeiro, a falta é quase no círculo central, tá? A falta é, tipo, uns 5 metros pra frente do círculo central. O Roberto Carlos toma uns 15 metros de distância, cara, e vai bater o tiro de meta da morte, tá ligado?
E aí, quando você vê o lance da câmera habitual de transmissão, você só olha e fala, pô, o cara meteu um canhão e acertou bonitinho. Na hora que você vê a câmera de trás Roberto Carlos, ele bate pra fora. Você vê que ele mira pra fora. E aí na hora que ele tá no ar, que ele termina de fazer o chute, que ele tá no ar, é que você vê o que ele pensou e o que ele fez com a porra da bola, que a bola vai pra fora e no final da curva ela beija o pé da trave e entra.
Cara, e tipo assim, é uma curva muito absurda, velho.
Cara, e eu fico imaginando, o Barthé não saiu do lugar e eu penso no seguinte, da perspectiva dele... Você vê que só tem a barreira e aí fala, não, beleza. Aí você vê a bola indo pra fora.
É lógico que ele não saiu do lugar, velho. Essa porra, você olha... se você tá no lugar do goleiro, você olha pra essa bola e fala assim, ok, essa bola vai ir na bandeirinha de escanteio, velho.
Exatamente. E eu acho que ele, se ele tiver piscado por uma vez no meio desse lance, durante esse chute, ele deve ter tido a impressão que essa bola saiu da bunda de algum zagueiro dele.
É tipo
isso. Mano, essa bola tá vindo pra fora, o que ela tá fazendo aqui dentro? O que que tá rolando? O cara tá usando ID Clip, né, velho? Ele atravessou a barreira. Ele usou o chute de atravessar a parede e atravessou a barreira. Mas não, você vê aquele chute dele. Puta, aquele chute é maravilhoso. Até hoje que você vai no YouTube e procura essas compilações aí, chutes bizarros, gols maravilhosos, cobranças de falta lindas, gols antológicos. Esse gol tá sempre em 90% dessas compilações, porque foi maravilhoso. O Roberto Carlos... O Roberto Carlos, cara, o pessoal reclama o lance dele tá amarrando a chuteira naquele gol contra a França, mas ele não tava totalmente no lance naquele gol contra a França. O Roberto Carlos, ele não era um lateral de defesa, né, cara? Ele era um bom ala, na verdade. Ele apoiava muito bem, corria pra caralho e chutava. Não tinha quem chutava igual ele. Não tinha quem tinha uma média de força tão
constante. Não, cara,
tão
não constante. Tinha. Cara. O bagulho é absurdo, velho.
É engraçado que, fora o Cafu, eu não lembro de muitos laterais notoriamente defensivos. Igual a Itália já teve muito lateral defensivo, que era lateral defensivo. Os laterais do Brasil sempre foram bem avançados, muito mais jogadores de apoio e contra-ataque. E o que é surpreendente, porque se você pensar no Cafu, o Cafu jogou até os 40 ou 38 anos, exercendo a função plena de lateral, correndo a lateral do campo inteira. E tranquilão, sabe? Aposentou inteiro. Você vê até hoje o cara tá inteirão. Zé Roberto fez às vezes de lateral. Até pouco tempo atrás ele quebrava galho de lateral. Não lembro se foi no Grêmio. E, pô, nossa, puta que pariu. Então, assim,
cara,
chutes da seleção, eu acho que
chutes da seleção, cara.
Nós concordamos nos três.
Cara, e eu tô falando aqui do Éder, cara. Eu tô pensando se eu vou tirar os chutes do Éder pra colocar um outro chute, cara. Que também é um chute muito absurdo, cara.
Qual?
Que, tipo, eu acho ele bonitão porque, tipo, ele é, tipo, uma bica reta. Que você fica, tipo, assim, eita porra, caralho, cara. Josimar na Copa de 86, cara.
Puta,
tipo,
que pariu, aquele... Nossa!
Velho, é nossa. Um canudo febroso, velho.
Sim,
é um canudo,
cara.
Febroso, velho.
Sim.
Tem o nossa. Nelinho em 78 também,
tem
cara.
Tem o do Nelinho, nossa.
Tem... que é outro chute que você olha assim e fala assim, não, cara, não, não, isso não entrou, vamos, não, tá ligado?
Vamos brincar direito, cara, porra.
Não, velho, não, na moral, eu vou tirar o do Éder e eu vou pôr o do Nelinho, cara. O Nelinho 78, velho, parece que ele vai cru... É exatamente o que o Roberto Carlos fez contra o Bartê, só que a bola tava rolando, velho.
Exato. Foi.
O do Nelinho 78, cara, é um dos bagulho mais idiota do mundo, velho.
E você vê que é de propósito, você vê.
É, cara, é isso que dá ódio, sacou? Porque, tipo, ele fez por querer, cara. Porque, tipo assim, a galera toca pro Nelinho e fala assim, ó, fraga lá que doido. E aí, tipo, você fala assim, não, cara, não, você não fez isso, Nelinho. Que vacilo, cara, vai lá e pede desculpa pro seu amiguinho, cara.
Não, peraí, entrou, puta que pariu. Oh, é, tipo assim, isso a gente considerando fortes gombas, porque...
Sim, porque se a gente for pensar em toques de classe, né?
É, cara? Não, o chute, né, a ousadia pela ousadia, independente da quantidade de newtons impressas sobre, né, sobre a bola, é... Tem o do Ronaldinho também contra a Inglaterra.
Que cara, velho, na moral, pra mim ele cruzou, velho.
Não, eu vi ao vivo, no dia do jogo, eu falei, caralho, o Ronaldinho é muito cagão. Quando você revê o jogo agora, você vê que ele bateu, que ele viu o Seaman adiantado e falou, eu vou botar ali.
Eu não consigo acreditar, cara. Foi de propósito. Rever.
Na moral, pode...
Assim, pra mim, velho, tipo, o Nelinho é totalmente de propósito, tá ligado? Não tem como, cara.
Sim, foi de propósito. O cara sabe caso,
totalmente de propósito. Agora, o Ronaldinho, cara, sei lá, cara. Eu acho que ele, tipo, ele conseguiu soltar o melhor peido na farinha de todos os tempos, tá ligado? Tipo...
Oh, não foi, cara. Você vê o jeito que ele bateu colocado, ele não cavou, ele não bateu de peito, ele bateu colocado. E o Seaman tava dando muita trela. O negócio é que, assim, o cara que sabe bater falta...
Não, aquilo foi um gol absurdo, velho. O Brasil tinha tomado um gol ridículo naquele jogo.
É, ele tomou um gol ridículo do Owen, que foi, sem tirar o mérito do Owen, mas não era indefensável.
Não.
Tem um gol que a seleção...
Não, a jogada é toda idiota, tá ligado? Sim, tipo assim...
Tem um gol que a seleção brasileira tomou, que o pessoal até hoje... Ah, porque não sei o quê, mas você revê a porra do lance... Não tinha um técnico que conseguia armar uma defesa pra segurar aquele gol, mas nós vamos chegar nele. Eu quero voltar nesse do Ronaldinho só pra cara, foi de propósito. O Ronaldinho sempre soube cobrar a falta, sempre pôs a bola onde...
Não, sim,
mas
cara,
ele era muito novinho, assim... então ele não tinha aquela, né, ele não tinha aquela confiança toda de camisa 10 do Barça, voando baixo, sabe, de líder e tal. Mas ele olhou e falou, cara, esse cara tá dando muita trela, não tá ventando muito, eu vou pôr essa bola na gaveta. Porque se ela for pra fora, pelo menos, foi perto. Se ela bater na trave e voltar, eu tenho o Ronaldo e o Rivaldo ali na frente, tá de boa. E se ela entrar, vai ser chope. E aí você vê que ele bate, cara, ele não cruza, você vê que ele bate na direção da trave, ele bate retinho, ele não põe curva... Ele não faz nada. Do mesmo jeito que a curva do Roberto Carlos foi proposital, o chute do Ronaldinho, quando você vê, ele foi retinho, proposital também.
Não, sim, eu consigo entender o argumento a favor, mas eu ainda fico assim, será?
Porque no dia eu achei que foi cagado, porque no dia ficou, eu lembro direitinho desse jogo, no dia, quando rolou o gol, eu falei, cara, a primeira coisa, eu pus a mão na
tela. E agora eu vou te falar uma coisa, cara, o que eu lembro demais é da entrevista dele no meio do tempo, e aí o Ronaldinho foi cagado, foi proposital, ele dá uma risadinha assim, não, foi de propósito, com aquela cara de, tipo assim, foi cagada pra caralho, tá ligado, tipo...
Eu acho que o chute foi pensando em encobrir. Ele não devia acreditar. Eu não acho que foi aquela coisa. É muito diferente de você ver um Ronaldinho no Barça, ou no Milan, ou no Flamengo, ou no Galo, meter um lance daqueles que você fala, pô, o cara tem toda a confiança do mundo, porque ali é o cara já maduro, é o cara no auge. Tentando me pôr no lugar dele, eu pensei assim, cara, tipo. Eu vou chutar ali, eu vou tentar fazer o gol. Eu não acho que eu vou conseguir, mas eu vou tentar, saco? Eu acho que o sem jeito do de propósito é esse, que eu acho que ele não acreditava que ia entrar e entrou, saco? Mas a intenção eu acho que tava toda ali. Eu acho que a intenção era encobrir o cara mesmo. E tipo assim, numa situação em que o Brasil podia facilmente ser eliminado, saco? E acabar indo pros pênaltis.
Ah, não,
tomar canseira de prorrogação. Então, eu acho que... A intenção de encobrir tava lá e ele não acreditava. Na hora, ele falava, velho, vamos lá, cara. se rolar, eu se consagro. E deu certo. É engraçado isso, né? A gente meio que naturalmente pulou a Copa de 98. A gente meio que esqueceu a Copa de 98.
Cara, eu não sei até que ponto que a gente meio que esqueceu a Copa de 98 ou a gente meio que se força a esquecer, cara. Porque assim, velho, não, rapidaço. Primeiro, cara, era a seleção treinada pelo Zagallo, cara, que não é treinador. Ele não é nada, ele só é tipo um parcetruta das coisas nojentas da CBF.
Sim.
Sacou? O cara tinha uma puta atitude arrombadaça, velho.
Sim.
Sabe? Tipo, ah, vocês vão ter que me engolir, não sei o que e tal, não sei o que. Te contar um segredo. Nem quando tu jogava tanto assim não, viu?
É, ele nunca foi craque. Nunca foi craque.
Tá? E tipo assim, ah, vai ter que me engolir, não sei o que. Aí ganhou aquela bosta daquela Copa América, cara. Saiu fazendo aviãozinho sendo um filho da puta arrombadaço, tá ligado?
Na cara, e pra mim o que mais fudeu, cara, porque aquela Copa América, o ataque era Romário e Ronaldo, cara.
Sim, cara.
Era o bagulho mais insano, porque era o Ronaldo novinho, tava cheio de ousadia, metendo gol de brano e tal, e você tinha o Romário, tipo assim, mano, eu já sou campeão do mundo e eu também sou ousado, eu também sou tirado.
Não, sim, te entendo, cara.
Era uma dupla muito, muito foda. E. Mas é foda, tipo assim, tem toda a teoria da conspiração de que. Eu lembro direitinho daquela final, os caras entraram, sabe? Entraram com uma vibe muito errada, assim. Tudo foi uma vibe. Aquela final foi uma vibe muito errada. A França tinha um time decente? Tinha. A França tava com o Zidane voando baixo. O Zidane voou baixo até 2006, cara. Ninguém jogou demais.
Não, cara,
e era um time,
era um puta timão.
Era um time decente, com ótimos zagueiros.
A França era um time fenomenal. Agora, venhamos e convenhamos, vamos ser sinceros, cara.
O time do Brasil era animal.
Não é isso não, cara. O time da França só não foi eliminado pro Paraguai do Chilaver porque o Paraguai era imune a fazer gol.
Exatamente. Exatamente.
Velho, se o Paraguai daquela Copa tivesse o Cabanhas, o Paraguai tinha sido campeão do mundo, velho.
Tinha mesmo. Pior que tinha mesmo. Porque...
Se aquela geração do Paraguai tivesse nascido Cabanhas naquela época, velho.
É verdade.
O Paraguai tinha sido campeão do mundo, velho.
Pior que é porque tudo parava na defesa. O Chilaver era um goleiraço.
O Chilaver e Arce, velho. O Arce não fazia falta. Chilaver, Arce e Gamarra, velho.
Sim.
Tipo assim, velho.
E Arce cara cobrava falta. E Arce era um exílio.
Velho, os caras não faziam falta, velho. Vai tomar no cu, cara. Que loucura, velho.
Era um timaço.
Não, era um... Velho,
era um defesaço, né?
Era um defesaço.
Não tinha ataque.
Não tinha ataque, cara. É isso que eu tô te falando, cara. Se o Cabanhas tivesse nascido 10 anos antes, o Paraguai tinha sido campeão do mundo.
Não, mesmo o Roque Santa Cruz, cara. Mesmo o Roque Santa Cruz...
Sacou? Tipo assim...
Tinha peidado um golzinho aqui e ali.
Não, porque tipo assim, cara, e só vamos lembrar, cara, aquela seleção da França, cara, era uma seleção monstruosa, cara, era tipo assim, cara, era Desailly, Thuram.
Sim, era Desailly, Thuram, Zidane, Djorkaeff.
Djorkaeff, velho, o Blanc, velho, o Blanc ainda jogava, Laurent Blanc,
Trezeguet, tava no banco.
Sim, cara.
Mas esse aqui é o negócio, assim, e tinha o Zidane que realmente foi o diferencial absurdo.
Ah, não, velho, tipo assim, cara, o Zidane é tipo um dos caras mais geniais que a gente, que a nossa geração viu jogar. Velho.
Sem sombra de dúvida, puta que pariu. Eu tenho prazer, eu vi
não, Zidane, velho, as final das Euro que ele, da Champions League, que o Zidane ganhou sozinho, velho.
Sim. Porra, a gente viu, cara, o gol do título do Real Madrid que o Zidane fez.
A Eurocopa de 2000 também, que a França atropelou, velho.
Sim. Jogou demais.
Tinha Barthez, Thuram, Desailly, tinha o Lizarrazu. Lizarrazu ainda jogava naquela época. Petit.
Givenchy.
O Vieira era novinho.
Vieira era menino. O Evra era menino. Evra foi depois.
O Henry era menino. O Henry entrava. raramente, assim, o ataque era Givenchy, cara. Eu lembro que o Givenchy jogava no ataque. Givenchy e Trezeguet?
Não, era um atacante só. Era 3, era 4-5-1.
Foda-se!
Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe onde pula. Ninguém sabe pra onde olha.
O Brasil foi atropelado, velho.
Foi atropelado. E não, porque não julgou. Foi atropelado porque não julgou.
Assim, não. Não julgou e, tipo assim, e o Brasil foi atropelado, velho. Não foi, tipo assim, ah, tipo, ah, tal. Não, o Brasil foi atropelado.
3-0 você nem discute. É muito raro um jogo ser 3-0 e ser difícil. É muito raro. O último que eu lembro foi um 3-0 que o Atlético meteu no Palmeiras, que ficou 3-0, beleza, mas os 3 gols foram partos. Não teve banho de bola nem nada. Foi porrada o jogo inteiro, o jogo foi pegadaço, acho que foi 2012. Terminou 3-0, mas foi assim, tipo, um gol no comecinho do primeiro tempo, um gol no final do primeiro tempo e outro gol só no final. E, tipo assim, tudo muito disputado, ninguém tomando bola na trave direto. Era o tipo do jogo que era pra terminar 3-3. Esse 3-0 da França no Brasil foi 3-0. Tipo assim, mano, se tivesse dado uns 3 minutos de acréscimo mais, tipo, tinha sido 4.
Não, 3-0. Foi tipo assim, 3-0 ficou barato, tá ligado? Ficou de ótimo tamanho, cara.
E o que me deixa puto é que no meio disso, eu acho que custou. Porque assim, o cara, tipo assim, o cara sempre teve. Não é nem a fama, o cara sempre foi um cara muito doido. Mas que custou, eu acho que custou uma guinada incrível na carreira do Edmundo. Porque o Edmundo entrou depois, naquela final, e era o único cara que falou, mano, foda-se, rolou esse papo aí de vender a Copa, assim, presumindo que isso rolou de verdade. Foi o único cara que falou, mano, foda-se, vamos jogar bola, vamos meter gol nesses caras, pau no cu dessa galera, isso, vamos. Nós é lenda, nós é louco e tal. Você vê que é o único cara, o cara tava dando empurrão, dando tapa na galera, joga aí, ô filha da puta e tal, azedando, e ele tava jogando demais na época, ele tava jogando, tipo, world class mesmo, porque 98, nossa, 98 ele já tinha metido gol pra caralho, já tinha sido batido recorde de gol no Brasileirão, já tinha apavorado na Fiorentina, então eu acho que foi muito injusto de várias formas possíveis. Pro Ronaldo ele ainda teve 2002, pro Edmundo foi foda. Porque...
Não, de era um, fato, cara. Agora,
era um cara que ele tinha um diferencial.
Essa é uma das histórias mais mal contadas do futebol brasileiro, né, velho? Uhum. Cara, tipo assim, sério. Cara, a história do date sexual de 7 horas, por engano, com todas aquelas deliciosas gatas trans... Não é tão mal contada quanto a história dessa final, cara.
É, pior que é mesmo. É muito... Essa primeira história desse date sexual é uma que, cara, de certa forma, mesmo sendo mal contada, você leva, cara, o que tem? Tá de boa. Só, pô, tava vivo.
É o contrário, cara. Não tem nada de errado, cara. Não, tipo, seja feliz, velho. Exatamente. Que bacana, sacou? Aproveita aí, cara.
Que bobagem e tal, sabe? Não, não, não estressa com isso, não.
Assim, cara, agora, de 90... que eu acho pai é, tipo, o cara depois e dá uma entrevista no fantasma e fala, não, não, que isso, nada a ver.
Fui super enganado.
Fui super enganado, passei 14 horas transando loucamente até perceber o que tinha rolado. Né, cara?
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
Agora, mas sério, falando de 2002, cara, tipo assim, o Rivaldo tinha que ter ganhado o prêmio de melhor da Copa porque ele foi, de longe, o melhor da Copa.
Sim.
O Rivaldo não pode...
Sabe o que custou ele o prêmio de melhor da Copa? Que o Botafogo, que foi altamente considerado até aquele lance... Foi o jeito que ele botou o cara da Turquia expulso com aquela queda no cara. Isso é futebol de raiz, velho.
Velho, por falar em futebol de raiz, cara, aquele jogo com a Turquia, o Denilson fazendo firula no canto do negócio.
4 maus.
5 negros, cara.
Maluco.
Velho, 2 com shuriken, um com uma zarabatana e o outro com um chicote com a bola na ponta, tá ligado?
O Denilson, tipo, só, cara, esse time, cara, o time de 2002 era tão bom que podia se dar o luxo de ter o Denilson.
É tipo isso, cara. Mas é isso que eu tô te falando, cara. É o Rivaldo e o Cocito, tá ligado? É o Sócrates e o Cocito. É o Denilson e o Rivaldo, cara.
Exatamente. Porque o Denilson, cara, o Denilson... Me fala um gol memorável do Denilson, cara.
Mas ele me... Não tem... Cara, o maior gol que o Denilson marca, cara, é todo dia que ele zoa o craque Neto no jogo aberto.
Exatamente, cara. Porque o Denilson é um cara style, o Denilson é um cara muito massa. Você é tipo chora isso, de velho, das tipo entrevistas, assim, das análises.
O auge da carreira do Denilson no futebol, cara, são os comentários imbecilóides dele no jogo aberto, cara. Sim, é isso, tá ligado? É
fantástico. E por outro lado, o Rivaldo nunca foi um cara de falar. Cara, e o joga Denilson, bola.
Cara, é o Mauro Betting sem o conhecimento, tá ligado?
Adorei. Exatamente isso. Cara, é puro estilo, puro timing.
É um cara muito legal, com muito timing. Ele não tem a menor ideia do que ele tá falando, mas é legal, sabe?
Exatamente. Exatamente. E aí, pra contrastar com isso, você tem o Rivaldo, que é o cara que mal e mal fala, apesar de que aquela montagem dele contratando ele próprio no Mojimirim, que são dois Rivaldo, aquilo ali já deixou provado que o cara é presa, mas o Rivaldo é mais calado e fala com o pé.
Sim, e outra coisa, cara, joga
mais.
Uma coisa que a gente tem que falar, cara, tipo assim, o Rivaldo pode não ter tido o impacto e a duração, o tempo de duração que o Ronaldinho teve no Barcelona, cara. Mas o auge do Rivaldo no Barcelona, pra mim, é incomparável, cara.
Incomparável. E olha que eu sou um grande, grande, grande fã do Ronaldinho. O Ronaldinho botou muito maluco consagrado no chão, mas o negócio é que o Rivaldo desafiou a gravidade inventada por Einstein várias vezes também.
Sim, velho, o gol de bicicleta do Rivaldo fora da área, velho.
Fora da área e foi gol de virada. Foi gol, sim, de virada. E foi o último lance do jogo, além de tudo.
Oh, velho, o Rivaldo no Barcelona, cara, era uma coisa monstruosa, cara. É aquela coisa, eu só acho uma pena que o Barcelona contratou o cara errado e deixou o Leto pra trás, cara. Porque a grande... O Rivaldo de verdade, o maior dupla do Rivaldo foi o Leto, cara.
Puta que pariu, velho. Eu não tô muito lembrado do Leto, cara, de verdade.
Cara, Rivaldo, Valber e Leto, cara.
Do Valber eu lembro um pouquinho. Do Leto eu não lembro muito, não. É verdade, contrataram o cara errado. É verdade.
Sacou, cara. Puta que pariu, cara. Depois no Mojimirim, cara. Rivaldo e Leto, cara. Puta que pariu. Carrossel caipira, cara.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
Movendo, porque a gente já andou um bocado aqui.
A gente já, inclusive, assim, ultrapassou todos os limites que o Daniel nos pediu.
Sim.
De tempo, espaço e... Como é que chama aquela terceira coisa? Pintão.
Isso.
Isso. De tempo, espaço e... Então.
Mas, cara, vamos só passar em breve pela seleção de 2006, que eu acho que, ao passo que não teve Rivaldo, teve Adriano.
Teve, cara, tipo assim, 2006, cara, vai ser pra sempre o ano do Roberto Carlos e a sua meia de ouro, né, cara?
Sim, mas, cara, quando você revê aquele lance, ele não tava necessariamente no lance.
Tá, agora eu só quero comentar uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, cara. 2006 foi a Selegordos, cara.
Sim, foi a definitivamente foi a Selegordos. Cara, depois você olha uma retrospectiva do Brasil na Copa de 2006, não tem como você falar, os caras estavam jogando demais, os malucos estavam jogando muita bola. Aquele gol que tomou da França, porque o jogo contra a França tava equilibrado. Eram os dois times, a França estava meio que numa fase Selegordo, porém não gordo, né? Já tinha o Zidane já era quase jubilado ali, o Henry já era um cara mais maduro e tal, e era um time que tinha muito talento também e tudo mais. Então assim, foi um empate muito pegado.
Assim, velho, venhamos e convenhamos, cara, tipo assim, é uma puta seleção, cara, que tipo, tinha Gilberto Silva, tinha...
Sim.
Nossa. Zé Roberto, Gilberto Silva no auge, assim. Tinha a bosta do Emerson que ficava lá, que era um enceradeiro do caralho. Cara, como eu odeio o Emerson, cara. Como eu acho um jogador medíocre, sim, velho.
Tinha o Kaká, tinha o Adriano, tinha o Ronaldo.
Tinha Kaká, Adriano, Ronaldo, Fred, no Lyon, né, na época do Lyon, jogando pra caralho.
Juninho.
O Robinho, na época, no Real Madrid, jogando bem. Sacou? Juninho do Lyon, cara, que, tipo, porra, pra mim, um dos melhores jogadores, melhores meios de todos os tempos, sim, assim, cara.
É fantástico.
Só que, tipo, assim, velho, velho, puta que pariu, cara, o Ronaldo tava pesando todos os quilos, sim, cara.
Ele estava literalmente pesando tonelitros de gordura.
Velho, é aquela coisa, cara. O Ronaldo, velho, eles tentaram pesar ele numa balança de boi em arroba, cara.
Não, ele teve que ir pra estrada igual aquelas balanças de caminhão.
Não, é aí que tá, cara. Não teve como. Você sabe por que eles não conseguiram falar o peso certo do Ronaldo pra Copa? Porque o Neil deGrasse Tyson perdeu o voo e não teve como astrofísico mensurar aquele corpo, velho.
Sim. E é foda, porque aquela eliminação pra França, que a gente meio que acabou ficando pintado como freguês dos caras, porque foi duas decisões e duas derrotas, mas assim...
Sim.
É... O negócio, cara, é que quando você vê aquele gol, cara, foi uma falta cobrada pelo Zidane, tipo, teleguiada pro Henry. Não tinha jeito de parar aquele gol, não. Não tinha jeito. Foi jogada ensaiada. Aquilo ali foi pensado, treinado de todas as distâncias.
Aí que tá, cara, tipo assim,
tinha jeito.
O Brasil jogou mesmo num ano antes na... Como é que chama aquela bosta? Copa
América.
Copa das Confederações.
Sim, sim.
Tá, na Copa das Confederações o Brasil jogou bem, tá? A primeira fase do Brasil, velho, eu lembro que o Brasil tava num grupo horroroso, velho. Era tipo Austrália, Japão e mais alguém, velho. Ou Austrália e Japão, velho, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo assim, velho, era um grupo horroroso, era um grupo feio. E tipo, o Brasil fez 9 pontos e conseguiu não convencer ninguém, tá ligado?
Sim, eu lembro que o jogo contra o Japão, vai lá, nós vamos usar os jogadores reservas. E aí tinha a piada que o pessoal falou, os jogadores do jogo. O Zico era o técnico do Japão. Falou: o Zico pediu o Filipão pra não usar os reservas, por favor, que a gente não quer ser humilhado, porque o time reserva era insanamente bom.
Uhum.
E realmente o time do Japão nunca foi nenhuma potência do futebol. Não, e,
tipo assim, eu, velho,
mas
eu
o time reserva,
assim,
do Brasil era bom pra caralho.
O Brasil passou em primeiro, fez 9 pontos e tal, e não convenceu ninguém, velho. Todo mundo olhando assim, tipo assim. Nossa, velho, que zica, que bosta, que merda esse time, tá ligado? E aí, cara, jogou as oitavas, foi contra Gana, cara. Eu lembro desse jogo contra Gana, cara.
Sim.
Porque Gana tinha um time bom, velho. Gana tinha Muntari, sim, tinha Azamogian, tinha Apiá. O Apiá, na época, tava jogando pra caralho e tal.
Sim, sim.
Era um time bom, tá ligado? E aí, tipo assim, eu achei que Gana ia dar um suorzão no Brasil. Porque, tipo, o Brasil não jogou porra nenhuma na primeira etapa, cara.
Uhum.
No grupo, assim, sabe? Tá ligado?
Era um jogo muito... Era um time muito do pagode. Era um time muito... Porque você falou, se ele é gordo, era um time de peladeiro. Era realmente um time peladeiro. Os caras, tipo assim, ah, tá suave, só relaxa, tá de boa, sabe? O time todo tinha a vibe do Adriano.
Sim.
Sabe, tipo assim, não, nós estamos jogando muito e tal, mas, tipo assim, a gente não precisa jogar muito, nós somos todos muito bons, relaxa. E foi, sabe?
Sabe, e aí, tipo assim, ah, velho, foi uma Copa gorda, tá ligado, assim?
Copa gorda. A eliminação, eu acho que a eliminação foi justa e razoável, porque, assim, o jogo contra a França foi pegado. O Brasil não conseguiu meter gol na França, e o gol que a França fez não tinha jeito de parar. Não. Se fosse contra a Croácia, se fosse contra a Inglaterra, se fosse contra Portugal, se fosse contra qualquer time, aquele gol não tinha como parar. Aquela jogada ensaiada, e é uma jogada ensaiada... Eu falei um pouco, eu tava um pouco longe do microfone, eu peço
perdão. Não, mas perdão, você tava dando pra ouvir, cara.
Mas foi uma jogada ensaiada, e é uma jogada ensaiada que começa no Zidane e termina no Henry. Então, assim, sim, né? Não, tipo... é um bagulho fodido, não é um bagulho
não, pai. Eu te entendo, é premium, e tal, cara. É só porque, tipo... Não, eu te entendo, cara, mas assim, é só porque, tipo, foi uma Copa gorda,
foi
tá ligado?
Foi uma Copa gorda, totalmente. Não,
Copa gorda, os caras eram gordos, velho. Os caras não se cuidavam. Tudo obeso, cara. Sabe?
Mas eu acho que foi uma das seleções mais legais. Eu acho que, assim, a geração do Penta. Ah, não, a seleção, cara, do Penta foi muito foda.
Eu não acho que foi, porque eu lembro que foi uma puta gordice pau no cu. Porque os caras ficaram numa cidadezinha na Suíça e ninguém podia falar, nem ver nada, e ficou um fechadinho, não sei o que. Ai, vamos ficar aqui fechado contra a empresa. Estão lá bebendo fondue com a bunda, tá ligado, velho? Os caras, na moral, velho, os caras enfiaram um funil no rabo, velho, e socaram o fondue no rotorrouter, velho. Porque, tipo, pô, os caras engordaram pra caralho, velho. Os caras estavam fazendo enema de fondue, velho. Não justifica.
Mas eu acho que em termos de futebol fanfarrão, que a gente até tem um episódio sobre futebol fanfarrão, eu acho que no histórico da seleção é importante ter isso. E assim, chegou nas quartas. Um time de gordo que chegou nas quartas, eu acho que...
Sim, se eu te entendo, cara.
Se chegasse na semifinal, tipo assim, ia ser mais
moral,
frustrante.
Cara,
nas quartas é justo.
Velho, 2010, 2014 e o que será 2018 é a sequência da vergonha, cara.
Ah, não. 2010, cara, tava tudo muito bem. Por quê? Teve domínio de bola. Luiz Fabiano, que é brigão, Luiz Fabiano.
Sim,
é
velho, 2010, por incrível que pareça, cara.
O time jogou bem, cara.
Tipo assim, eu vou ser muito sincero com você, né? Tipo assim, Coreia do Norte não é time, né?
Não, não é time.
Nem contar. Agora, o jogo contra a Costa do Marfim foi surpreendente.
Foi isso, que isso? Foi uma troca de porrada insana. Então, sacou, assim, tipo assim, era um time que tinha brilho pra jogar, porque tinha
cara,
os caras afim de jogar bola.
A sensação que eu tinha antes do jogo é que, tipo assim, porra, a Costa do Marfim vai atropelar o Brasil, velho.
Sim. E nem atropelou.
Não, era o contrário, sacou?
Eles meio que tremeram um bocado e partiram pra porrada mesmo.
Sim, cara. Tipo,
só o Drogba que não tremeu. O Drogba ficou na turma, deixa disso. Tipo assim, não, cara, não faço isso, não.
Sacou? Então, tipo assim, pô, foi muito melhor do que eu esperava, não, sacou?
E foi legal
que agora, foi. Agora, o que foi frustrante, cara, foi porque, tipo assim, os gols controlando foram os gols ridículos, velho.
Sim, e neguinho chorar porque tomou gol. Isso aí. Aí perdeu a moral. Uma coisa é você ser eliminado pela Holanda por 2-1 num jogo que foi equilibrado, porque foi um jogo equilibrado.
Sim, foi sim.
Tranquilo, normal. Cara, acontece. 2-1 é um placar, tipo assim, pô, beleza. Agora, você toma um gol e começa a chorar, vai tomar no cu, cara. Sabe? Tipo, porra, o time, cara, teve um gol do Luiz Fabiano que o Luiz Fabiano dominou de braço. Olha que coisa linda. Isso é doido demais. Isso é muito futebol clássico. É muito chuteira preta sem caneleira. O maluco domina no braço, ninguém, a galera reclama, o cara mete o gol. Se você... Ô, oh, velho, se você enfiar dedo na minha cara, enfia a mão na sua cara, filha da puta.
Eu te entendo, velho.
O sistema é louco, tá ligado?
Velho. Tipo, os caras têm que ter atitude, tá ligado, velho?
Então,
os caras têm que ter atitude,
tudo,
velho.
Eu acho que tinha isso tudo até o Júlio César começou a chorar no jogo controlando. Aí,
ah, não, velho. O Júlio César, eu nem comento, cara.
Que... Cara, eu preferi o Doni. O Doni, inclusive, Hulk e Davi Luiz têm os melhores empresários do mundo.
Sim, sim.
Se for o mesmo...
Ó, velho, na moral, cara, se o empresário de um dos três quiser que eu e você sejamos a nova dupla de ataque do Mourinho, ele consegue, cara.
Sim.
Sacou? A gente tira o Mkhitaryan do Manchester United, cara. Tá
o Mkhitaryan e o Ibrahimovic entram.
Exatamente. A gente sai o Mkhitaryan e o Ibrahimovic, entra eu e você, tá ligado? Tipo, esse é o empresário do Doni, cara. Tipo. Sabe? Tipo.
É o do Doni, do Hulk e do Davi Luiz. São os três melhores empresários do mundo.
Não, com certeza.
O único mérito que esses três jogadores têm são os empresários.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
Essa seleção de 2014 foi um bagulho que, assim, não é que faltou talento. Você tem o Neymar joga muita bola.
Cara, não
o Oscar,
faltou talento,
o
faltou
Oscar é bom.
Hombridade.
Cara. Faltou hombridade. O Oscar é bom de bola, mas não é o melhor.
Na moral, cara...
Nível do azar, não é craque, mas é bom.
Sabe qual seria a sorte do Brasil, cara? O chute do Pinilha ter entrado e o Brasil ter perdido pro Chile. Saía nas oitavas e o vexame era menor, cara.
Nossa, cara, pior que... Nossa, exatamente. Exatamente.
Porque aí tem umas coisas que é impressionante, cara. Que tem hora que a camisa pesa, cara. Você vê o jogo do Brasil contra a Colômbia. A Colômbia fez uma puta copa, velho. Chegou contra o Brasil e não fez porra nenhuma, velho.
Prontou nada. O Chile não tremeu. O Chile não tremeu. As oitavas
não,
contra o Chile foi...
O Chile não apenas não tremeu, como o Chile jogou melhor e merecia ganhar.
Merecia demais. O Brasil tremeu.
E agora, tem um outro detalhe, né, cara? Do lado do Chile tinha o Sampaoli no banco, né, cara?
É verdade.
Que cara foda, velho. Que
não, excelente treinador.
Técnico, velho.
Treinador bom. Ele realmente é muito... Ele é fora da curva mesmo.
Sacou? E aí, velho, assim... Na moral, cara, tipo, o Brasil fez hora extra demais nessa Copa, velho.
Foi mesmo.
Se tivesse justiça no futebol, o Brasil tinha perdido pro Chile.
É verdade.
Se houvesse justiça no futebol, o Brasil tinha perdido nas oitavas pro Chile. É verdade. Tá? Porque, tipo assim, o Brasil fez uma primeira fase de merda.
Nossa, horrorosa. Foi horroroso.
Horrorosa. Tipo assim, o jogo contra a Croácia foi uma roubalheira do caralho. Nossa. Aquele juiz japonês maluco. Operou a Croácia, velho.
Sim, foi mesmo. Não foi um garfo, não. Foi cirurgicamente extraído, subtraído.
Não, sim, foi um
posses bagulho, e valores.
Foi um bagulho vergonhoso, assim, cara. Nossa, velho, que seleçãozinha de merda, velho. E tipo assim, cara, tudo que o Filipão tinha de técnico em 2002, que era um cara que, tipo assim, tava acompanhando o mercado, tava tentando fazer
vanguarda, né? Vanguarda.
Tava tentando vanguarda. Velho, o Filipão parou em 2002, velho.
Foi, não, ele até tem 2004 e 2006, porque Portugal chegou longe, cara, na Copa, e Portugal chegou na final, apesar de ter perdido pra Grécia, mas sim, eu acho que é muito mais mérito da Grécia do que...
É, agora sim, Portugal chegou numa final em casa, né, assim, que o time
não,
de casa...
Falar, não foi uma campanha avassaladora, chegou na final contra a Grécia, aí eu acho que foram de salto alto demais, e mérito da Grécia, que jogou do jeito que tinha que jogar. Nosso time é pequeno, tranca tipo assim, tudo e solta um cara na frente.
Exatamente, Haristeas, cara, grande Haristeas.
Grande Haristeas.
Agora, vou te falar uma coisa, cara, aquela Eurocopa que Portugal perdeu para a Grécia, o campeão moral daquela Eurocopa chama República Tcheca, cara.
É verdade. Nossa, Nedved, cara.
Que era o time mais legal de ver jogar daquela...
Não, tinha o Rosquinha, tinha o Nedved.
Sim, cara, tinha
Tinha o Kohler, tinha o Ian Kohler, porra.
Ian Kohler, cara, gigante guerreiro Kohler, cara.
Sim. Que time sensacional, porra. A República Tcheca teve uma geração muito boa mesmo, cara.
Milan Baroš, cara.
Milan Baroš, cara. Porra, o cara
foi... Maradona de Ostrava, cara.
Cara, o cara, um ano depois, inclusive, viria a ser campeão da Champions pelo Milan, cara.
Exatamente,
cara. Quando você olha o line-up do Milan contra o Liverpool... É até sacanagem, você olha o lineup do Milan, é tipo todas as seleções do mundo em um time. Você olha o lineup do Liverpool, uma coitada dos caras.
Você olha o lineup do Liverpool e fala assim, porra, cara, caralho, os caras pegaram, tipo assim, os goleiros mais médios da Polônia.
Sim. E o Dudek salvou os malucos. Sim, salvou.
Pra caralho.
O Gerard e o Dudek, cara. O Gerard é craque. O Gerard é craque, cara. Botou pra incendiar. Agora, só pra gente finalizar comentando sobre 2014. Eu concordo, tinha que ter perdido pro Chile, ia ser completamente justo.
E ainda vou te falar outra coisa, cara. O Brasil tomou 7x1, depois levou outro sapé caiaiá da Holanda. Sim. E a Holanda só não fez outro 7x1 no Brasil porque não quis.
Pior que foi mesmo. Deu pra ver que eles estavam de má vontade. Você vê a cara Holanda, do Coven.
Ô, velho, a Holanda fez 200 gols em 10 minutos e falou assim, na moral, que time bosta, velho. A Holanda tava ofendida de ter que jogar outros 80 minutos com aquela josta que era o Brasil, cara. Foi aquela mesmo. Merda, cara.
Pior que foi mesmo. E tem outra coisa, cara. Ah, beleza, não. A Alemanha tinha de todas as seleções ali, a Alemanha era a única que realmente tinha um time, era extremamente bem amarrado, não era dependente de uma estrela, era realmente uma seleção. Não,
cara, a Argentina jogou bem. Cara, a Argentina é uma coisa muito engraçada. Porque se você for pensar, cara, é aquelas coisas muito
cara,
loucas.
Ano,
né,
cara? Ano após ano, os caras nunca estão mal servidos. Às vezes eles estão mal servidos de zagueiro e matador. Agora, volante, meia, armação, segundo ataque, sempre teve... Camisa 10 dos caras já foi Ariel Ortega, já foi
Riquelme. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre a França, cara. Com a diferença que a Argentina perdeu a final. Mas pra mim, cara, a Argentina deu sorte pra caralho que aquele jogo contra a Bélgica, se a Bélgica fosse um pouquinho menos vagabunda, ela tinha no mínimo empatado aquele jogo.
Tinha mesmo.
Na oitava de final.
Mas eu te falo outra coisa, cara.
A Bélgica teve chance pra caralho, velho. Tipo assim, se a Bélgica tivesse o que a gente já implorou pra Bélgica arrumar, dois Cocito e um Sócrates, tinha ganhado essa Copa do Mundo também.
Tinha, né? Era capaz de ter ganhado mesmo. E eu te falo outra coisa, o time da Alemanha é um time com muita qualidade? É, porque foi realmente... Era difícil, você fazia um jogo pegado. Agora, porque o Brasil jogou contra a Alemanha? Mas nossa, o time da Alemanha era alienígena. Cara, a Alemanha quase foi levada pros pênaltis pela Argélia.
Foi exatamente.
Foi inclusive um dos jogos mais bonitos que eu já vi, eu chorei depois desse jogo. Porque cara, foi lindo.
Maravilhoso, cara. E a entrega dos caras. O goleiro da Argélia, que ele jogou nesse jogo, velho.
Nossa senhora, puta que pariu. Que jogo insano.
Véio, mas é isso que eu tô te falando, sacou? Tipo assim, cara, 7x1 foi pouco, velho. 7x1 é todo dia, sacou? 7x1 é todo dia de manhã, cara. Eu coleto minhas lágrimas num copo e eu esquento elas como se fosse uma vela pra eu poder passar minhas lágrimas num pão, sacou? E comer elas falando 7x1 foi pouco, cara.
Você ouviu? Decreto. Decreto. De volta na próxima semana.
O Daniel deve ter tanto ódio quando a gente grava sozinho, né?
Se, com certeza.
Velho, você imagina ele acertando. Alô, marmita que eu tenho. Não faz sentido nenhum. Sabe o que eu fico imaginando? O cara que deve ser foda, velho. O maluco vai lá, aí me ouve no Anticast, é tipo 3 horas de eu dando opiniões muito ponderadas sobre política internacional. Aí o cara fala, ah, vou lá ouvir o decreto. Aí ele liga. E é o maluco gritando, alô, marmita, que é o decreto escural. E é só idiotice, esse vacilo, tá ligado? E o cara fala assim, o que aconteceu, cara?
É tipo, basicamente você tá na universidade e aí você tá vendo aquela aula legal, elucidativa ali, né, o professor explicando uma coisa, ah, não sei o quê, botando a galera pra engajar no assunto, e aí dá o horário do almoço, aí na hora que você sai pro almoço você vê o mesmo professor sem camisa no meio do campus gritando com um copo de iogurte vazio.
É tipo isso, cara, é tipo assim, sei lá, tipo assim, você curte muito matemática, você vê um cara fazendo várias contas, assim, o cara é muito bom, muito top, você fala, nossa, que doido, cara, parabéns, você é muito bom, muito top, pô, você anima de sair pra gente jantar e trocar uma ideia, o cara, claro. Aí na hora que chega no jantar, tu fica, pô, cara, eu esqueci como é que é seu nome, ah, meu nome é Rayman, tá ligado? É tipo...